Nós entendemos que essa passagem nos fala diretamente à casa de Israel e também a Judá, né? Judá e Benjamim. Ele fala no versículo 6, no final: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O barro, portanto, fala de Israel, e o oleiro, né, o próprio Senhor. E além dessa aplicação direta que ele faz aqui com o vaso quebrado, né, nós podemos ver que Deus age nesse princípio desde o início, desde a criação do homem. Ele criou Adão no pó da terra, né? E ele formou Adão. E o que aconteceu com esse homem? Não que o barro tivesse algum problema, não que o oleiro tivesse algum problema. O fato em si é que o vaso quebrou. E quando o vaso quebrou, no caso de Adão, Deus não foi simplesmente amassou, acabou com tudo, jogou fora, acabou. Não, na verdade, ele, como o oleiro faz, né? Ele amassa, prepara essa massa, ele espreme bem, esmiúça tudo, deixa essa massa própria, né, para ser usada, para se fazer um vaso de honra. E fazendo-se um vaso de honra, um vaso digno, ele é posto num lugar para ser visto e para honrar ao oleiro. E no caso de Adão, foi assim que aconteceu também. Deus fez Adão no pó da terra, colocou-o numa posição para representar a Deus aqui na terra, mas esse vaso quebrou. E Deus não abandonou esse vaso, esse princípio. Ele esmiuçou essa massa e daquele vaso quebrado ele edificou um outro vaso, um novo homem, a Cristo. Então isso é importante que nós entendamos, que quando algo se quebra nas mãos de Deus, ele pode se tornar algo muito, muito maior, muito melhor. Um vaso que pode realmente glorificar a Deus, à altura de Deus. Mas não sem antes esmiuçá-lo novamente, amassar. E isso nos fala, né, dos sofrimentos que Cristo teve que passar, que ele teve que ter, para que esse novo vaso, e um vaso para honra, fosse colocado nesse lugar de honra, para honrar e glorificar a Deus, tanto no céu, né, como na terra. Então é um princípio que Deus age. E além, há muitas outras coisas que nós vemos também exemplificadas nesse vaso, mas nós vemos também uma aplicação individual a um daqueles que foram um dos maiores servos, né, nas mãos do Senhor, e que foi Paulo. O apóstolo Paulo também, ele era um vaso, mas estava quebrado, né, e um vaso que estava perseguindo, por assim dizer, a Cristo, perseguindo os que são de Cristo, e Deus então fez através dele um vaso para honra, um vaso escolhido. Ele fala, né, esse é um vaso escolhido em Atos, um vaso escolhido para que leve o meu nome, para que glorifique meu nome entre os gentios. E foi assim também que Paulo, através de muitos sofrimentos e tudo que ele teve que passar, foi um vaso realmente escolhido e colocado então para honra e glória do Senhor. E assim nós vemos esse princípio em tudo, né? Nós podemos ver até nas nossas próprias vidas também isso. Como realmente nós desonramos a Cristo, e por fim Ele, através das suas das provas, né, de amassar esse barro novamente, fazê-lo passar por sofrimentos muitas vezes, e Ele então pode fazer desse vaso um vaso para honra. E é o que nós temos assistido inúmeras vezes acontecer, não só conosco mesmo, mas com outros também. Deus usando essa forma, esse princípio de fazer nas suas mãos aquilo que foi quebrado, fazer daquilo algo precioso para Deus, algo que honre realmente a Deus. E nós temos visto isso, né? Não só em nós mesmos, mas como em outros também. Portanto, que o problema não é tanto quebrar, porque muitas vezes nós quebramos mesmo, nós nos quebramos, mas o problema maior, ou melhor, a bênção maior, é que Deus faz disso algo precioso para si. E nós também devemos reconhecer isso, né? Nos outros também. E aplicando-se a Israel, nós vemos que esse princípio que ele está dizendo aqui, inclusive literalmente aqui, né, ele vai fazer isso também com Israel, porque depois de passarem por grande tribulação, desse barro ter que ser amassado com muita dor, né, com muitos sofrimentos, Deus vai fazer dessa nação um vaso digno ainda, um vaso de honra que glorifique a Deus aqui na terra.
Esse capítulo aqui também é uma maneira de entender que os planos de Deus, eles existem, obviamente, Deus vai cumprir os seus propósitos, mas muitas vezes nós podemos pensar isso de uma forma determinista, né? Que Deus vai... não adianta nada se eu for pela direita ou se eu for pela esquerda, que Deus vai fazer de qualquer maneira e não vai mudar de ideia, né? Mas aqui fala justamente o contrário, que ele se arrepende do mal que pensava fazer. Esse arrependimento não é um arrependimento humano, né, de pecado, ou seja, ele volta atrás do plano inicial e parte então para uma outra forma de ação. No versículo 7 ele vai falar isso: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Isso aqui mostra a maneira como Deus age. Lá com Nínive, Deus tinha decidido que ia destruir a cidade, mandou Jonas, né, o Jonas, o pregador, para avisar o povo, para que o povo se arrependesse, e o povo se arrependeu. E Jonas ficou até bravo com isso, né, porque a reputação dele foi manchada ali. Não aconteceu aquilo que iria acontecer. Mas é porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça. E Ele está sempre pronto para tomar um outro caminho. Mas no final, é importante entender isso, no final Ele vai sim cumprir todos os seus propósitos. E nenhum dos seus propósitos será frustrado, como fala aquele versículo. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus vai cumprir. Mas tem o caminho fácil e o caminho difícil, né? A gente vê a história de Paulo. O profeta, através do Espírito Santo, avisou que ele não fosse a Jerusalém, porque aconteceriam muitas coisas para ele. Mas Paulo teimou e foi. Deus queria que Paulo testemunhasse a muitos reis, a muitas pessoas, aos gentios, e efetivamente isso iria acontecer no final, só que Paulo pegou o ramal com mais buraco, com mais que sacolejava mais. Tomou um caminho que deu mais trabalho para ele, mas chegou no mesmo fim que Deus tinha proposto. Israel, a mesma coisa. Da mesma forma como Deus pode muito bem voltar atrás do seu plano de destruir e de castigar e de disciplinar uma nação, como ele fala aqui, caso haja arrependimento, com Israel foi o contrário. Deus prometeu todas as bênçãos para Israel. Deus prometeu as melhores coisas, a melhor terra, a melhor posição aqui na terra foi para Israel. Mas o que Israel fez? Israel foi infiel. E Deus, então, ele fala, me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria, no versículo 10. E Deus realmente fez isso. E graças a isso, né, que se introduziu então a igreja, que é um parêntese dentro desse plano de Deus, mas haverá um momento em que Deus voltará a tratar com o seu povo, levará a cabo a sua disciplina, o seu castigo contra esse povo durante a grande tribulação, mas irá abençoá-lo no final como ele prometeu que faria. E esse povo vai então, esse povo de Israel, vai morar no milênio com todas as bênçãos que Deus havia prometido a eles. Então é bom a gente aprender isso, porque é como uma criança, né? Tem o jeito fácil e tem o jeito difícil, mas no final ela vai obedecer, ela vai fazer aquilo que o pai ou a mãe pediram, de uma maneira ou de outra. Uma sem dor, a outra com dor.
Olhando para como ele tem tratado com Israel, com o homem, mas especificamente vendo agora Jeremias nessas passagens, nós vemos como ele trata com a gente também. Ele, é claro, numa outra relação, né, mas ele é um Deus misericordioso. Não significa que ele se arrependa absolutamente, né, de uma maneira como Deus fez algo, então ele, como algo não vai dar certo, então ele se arrepende, ou não, ele sabia exatamente tudo, absolutamente, como foi mencionado. Ele vai tratar, vai, os seus pensamentos, nenhum pensamento pode ser impedido realmente. Mas ele não desiste. Eu estava pensando nesses versículos que foram mencionados por alto, no versículo 7, 18, 7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Estava pensando mais para frente, um pouco, quando ele vai tratar em Jeremias 26, aí já no reinado de Joaquim, chama atenção algo que ele fala para Jeremias, e que revela essa, não dele, quando ele cumprir toda a justiça somente, mas ele manifestar todo o seu amor, todo o caráter de amor, dando todas as oportunidades, um Deus misericordioso e gracioso. Então, em Jeremias 26, ele está aqui no princípio do reinado de Joaquim, que era filho de Josias e de Judá. Ele fala assim, versículo 2, 26, 2. Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vem adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesse. Olha só isso. Não esqueças nenhuma palavra. não esqueças nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam, que se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependo do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. E ele segue dizendo aqui. Pensando quando ele falou com Israel, tratando de Israel como a vinha, vamos ler Isaías capítulo 5. Ali quando ele fala da parábola da vinha, e a vinha é a casa de Israel, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Capítulo 5 de Isaías, versículo... é o contexto, mas eu queria só pensar, mencionar esse 4. Versículo 4, para seguir esse pensamento. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Que mais? Então, esse é o princípio, né? Voltando lá para Isaías 18. Esse é o princípio, Jeremias 18. Esse é o princípio que Deus vai tratar, trata com, aqui nesse momento, com Judá, as duas tribos. Claro, Nabucodonosor vai levar, nós já sabemos pela palavra de Deus, vai levar esse povo cativo para a Babilônia, mas não existiu algo que pudesse ser feito que Deus, Jeová, na sua relação com Israel, não tenha feito para que eles se arrependessem. E assim é no tratamento conosco também. Às vezes nós estamos passando por fazendo uma aplicação a nós, ele está sempre de braços abertos, né? Esperando e operando, e a bondade de Deus vai operar mesmo em nós o arrependimento. Não é o nosso arrependimento que opera a bondade de Deus, mas essa bondade de Deus sempre esperando. Não que ele não vá julgar, não que ele não vá agir, porque chega um momento que vai ser injusto se ele não agir. Mas ele espera, né? É tão, tão bom ver como ele trata com Israel, e pensando em nós também, como ele trata conosco, né?
Só pensando em Êxodo 32, que é uma situação, nós podemos pensar que Deus podia ter quebrado o vaso e ter feito outro. E nós vemos pela intercessão de Moisés aqui, em Jeremias 15, 1, ele fala, nem que Samuel e Moisés se ajuntarem para orar por esse povo, eu vou ouvir. E lá em Êxodo 32, acontece esse fato que Moisés sobe para pegar as tábuas da lei no monte, e o povo faz um bezerro de ouro embaixo. E 32:9, e Moisés tarda em descer, ficou 40 dias lá no... E o povo então faz esse bezerro de ouro e começa a festejar lá embaixo. Versículo 9, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado, duro de serviço. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Ele está falando para Moisés, ó, eu vou consumir isso, eu vou acabar com eles, e vou começar tudo de novo com você. Ou seja, Moisés vai lembrar de Abraão, né, de Isaac, de Jacó. É interessante essa intercessão de Moisés aqui pelo povo. Versículo 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste, Multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. É interessante essa intercessão de Moisés, né? E uma intercessão de Cristo, né? Uma figura de intercessão de Cristo. E nós vemos que Deus se arrepende. Como Deus se arrepende do mal, lá está dizendo, né? Ele falou para Moisés, e Deus talvez, além de estar provando Moisés, estava falando uma coisa que tinha um propósito no seu coração. Então Moisés traz diante do Senhor tudo aquilo que Deus já havia prometido, né, para aquele povo, que ele ia fazer daquele povo uma grande nação. E Moisés, então, move o coração de Deus pela intercessão, né, pela essa oração pelo povo. Ele move o coração de Deus, e Deus se arrepende, a despeito, apesar de eles terem já lá embaixo se corrompido, feito um Deus, né? Deus poderia ter quebrado aquele vaso, e eles fizeram um vaso com suas próprias mãos, com ouro, fizeram um bezerro de ouro, um Deus com suas mãos, né? E Deus não quebra esse vaso aqui, né? E Deus vai com esse povo, como nós vemos lá no final, né? No milênio, nós vemos que eles vão ser abençoados. E em Isaías nós vemos, em duas passagens, o Senhor dizendo: não ores por esse povo, não intercedas por esse povo, porque eu não vou me arrepender do mal que vou trazer sobre ele. Não era o caso aqui de Moisés, de destruir a nação, né? Mas eles vão passar por um aperto grande também por causa da sua idolatria, por causa da dureza do povo de dura serviço.